Vai começar. Aposta Cast.
Neste episódio do Aposta Cast, a Libertadores chegou chegando. Os times brasileiros têm vantagem. Porque são brasileiros que jogam melhor futebol? Não. Porque o nosso campeonato começou antes. A nossa bagunça organizada liberou os estádios, os jogos aí mesmo sem torcida, enquanto que alguns países como a Argentina, eles não recomeçaram seus campeonatos. E o Fernando deu algumas dicas importantes. Você lembra alguma coisa importante que não pode esquecer para essa Libertadores, Bruno?
A gente não lembra nem o que a Libertadores existia, né? Tava esquecido. Eu acho que até os jogadores, quando entrar em campo, eles estão pensando assim: nossa, será que eu fiz isso numa outra encarnação? Entendeu? E aí, o Fernando, ainda bem que estava aqui com a gente e lembrou a gente tudo e deu altas dicas.
Esse é um podcast bem rapidinho, escuta aí que vai valer a pena. Fique ligado antes dos jogos começarem para entender o que está acontecendo, aonde que parou o seriado, que agora está no episódio novo, né? É isso aí. Não deixe de escutar. Aonde que escuta esse programa?
E aí você pega essa temporada e escuta no SoundCloud, no iTunes e no
Spotify.
Aí.
O ApostaCast é um programa apoiado pela SportsBet.io, o site das odds turbinadas.
SportsBet.io. Fun, fast, fair.
Buemba, buemba, buemba! Podcast Relâmpago! Bruno, você tá aí, tá ligado?
Tô ligado. Estamos prontos para a Libertadores!
Caraca, irmão! Bicho, você tá sabendo alguma coisa desse campeonato? Cara, eu nem lembro se já começou.
Então, eu acredito até que tem time que esqueceu o jogo, cara. Porque agora, tipo, acho que é de manhã, os caras acordam e hoje tem jogo na Libertadores.
Tem time que faz 6 meses que não joga, eu acho, né?
Não, sinceramente, porque se hoje do nada eu voltasse agora da quarentena pro trabalho, assim, normal, cara, eu estaria todo perdidão. Então imagine essa galera, né?
Pois é, então vamos chamar quem talvez saiba um pouco mais que a gente, porque esse cara sabe um pouco de tudo e tudo sobre nada. Não, tudo sobre um pouco. É, por aí. Tudo bem, Fernando?
Oi, e aí, Bruno, e aí, Rodrigo, tudo certo? Vamos, belas, amigos.
Fernando é a nossa enciclopédia viva e ambulante. Ele sabe tudo mesmo sobre o que tá rolando, porque é o trabalho dele, faz muito bem feito.
Ouvi dizer que o Google pergunta pra ele
alguma coisa. Que isso, não. Porque tem um verdadeiro ditado, né? Como que você faz tantas coisas ao mesmo tempo? É, o segredo é ser ruim em todas, né?
Ah, eu ia falar isso, ele já fez a piada. Sem graça. É foda. Mas vem cá, o pessoal que tá escutando tá que nem eu, assim. Caiu de paraquedas e avisaram que amanhã já tem Libertadores. Vamos começar pelo começo, cara. Esse campeonato já teve algumas rodadas, é isso? Teve duas partidas da maioria dos grupos.
Sim.
São oito grupos de 4 times, é isso?
Sim, meu time até já saiu desse negócio já logo na primeira. E aí já estamos com 2 rodadas da fase de grupo. Mas agora é uma outra Libertadores, né, cara? Agora é... sei lá o que vai acontecer nesse negócio. Não faço ideia do que vai ser nesse campeonato agora.
A primeira ideia de que Corinthians seja time já muda tudo isso, né, cara?
Que é isso, cara? Olha o que fizeram ontem, olha, cuidado. Paraná tem bastante corintiano, hein?
Eles vão te pegar na rodoviária, Bruno, cuidado.
Eu sou Covid.
Os caras não têm medo disso, não.
Basicamente, então, nós temos de brasileiros disputando aí o Flamengo, Palmeiras, Atlético Paranaense, São Paulo, Inter e Santos. Só?
Cadê
o Grêmio, cara? Ah, o Grêmio e o Inter estão na mesma chave daquela jogo que expulsaram meio mundo. Tá.
Eu falei, pô, o cara esqueceu o próprio rival.
Foi sem
cara.
Querer querendo, entende? Bom, então os times todos jogaram 2 jogos. Quem tá mal do Brasil? Deixa eu ver. O Santos também ganhou as 2. O Inter e o Grêmio ganharam 1 e empataram 1, estão bem. São Paulo ganhou 1 e perdeu 1, está equilibrado. Atlético Paranaense ganhou 1 e perdeu 1, está empatado também com a galera. Palmeiras ganhou 2. e o Flamengo ganhou duas. Então a galera tá bem, cara, não dá pra reclamar. Alguns times estão fora de ritmo porque nos seus países a quarentena e o Covid os impediu de treinar, participar do seu campeonato nacional. Você já tem a lista de quais times vão se ferrar aí, Fernando? O Brasil tá bem perto deles, eu acho, né?
Não, o Brasil, Paraguai, e Equador e Uruguai largam na frente aí, uhum, pra mim, nesse caso. Chile também, com um pouco menos, mas aí o Peru mais ou menos também ali, porque voltou há pouco tempo. Mas a Argentina tá bem ferrada. Bolívia, que tá acostumando, apesar da gente ter aquela lembrança da Bolívia sempre apanhando ali, tem feito campeonatos, campanhas decentes, mas tá ferrada também, porque ainda nem voltou o campeonato. E a Venezuela, Venezuela tá daquele jeito também, os times de lá também não conseguiram voltar, né? Então vai estar mais ou menos nessa batida aí. Mas assim, entre os favoritos, assim, a Argentina é a que tá mais ferrada, assim mesmo, a que tá mais.
Que vai sofrer mais. Né?
Vai estar mais prejudicada por isso daí.
E não são poucos times: Boca Juniors, sim, River Plate, Tigre, Defensa e Justiça, que vale por dois quase, né? Defesa e Justiça. E o Racing. Desses aí, claro que o Boca e o River Plate são os bichos-papão. A não ser que você nos indique outros problemas aí que os argentinos possam nos causar. Bom, o modelo assim do campeonato não mudou, vai continuar as chaves. Talvez alguma preocupação, protocolo, as viagens, enfim. Não vai ter bolha nenhuma, porque nós estamos na América do Sul, aqui não tem organização para bolha nenhuma. É isso, né?
É, o único bolha que tem é o Atlético Paranaense.
O Cato vai ser campeão antes disso, vocês vão ver.
Opa. Não jogo nada aqui no Brasil, quem sabe fora, de repente mostra alguma coisa.
Quem sabe, né? Quem sabe?
Deixa eu fazer já uma pergunta. Eu acho que esse é o pior grupo, né? O do Atlético Paranaense, né? O mais forte.
Boa pergunta. Deixa eu achar onde é que tá o grupo aqui. Atlético Paranaense com Jorgão, Wilstermann, Peñarol e Colo-Colo. Cara, não sei, cara. Tá tão ruim o nível do futebol. Eu acho que é fraco esse grupo, cara.
O grupo mais difícil, assim, pra mim, seria o grupo do Flamengo, mas é que o Flamengo é muito acima dos outros. Mas os dois times do Equador são bons. Tanto que jogaram bem, né? O Del Valle jogou bem pra caramba contra o Flamengo. Uhum. E o Barcelona é um time forte ali, já eliminou. Inclusive eliminou o Palmeiras e o Santos na Libertadores. Tem. E o. É que o Junior Barranquilla também chega sem ritmo, né?
Como sem ritmo? Eles têm a Shakira?
É o Shakira Balanço.
Shakira é de Barranquilla,
Agora ela tá lá na. Ela emprestou ali pra Catalunha, né?
Já ganhou.
Mas então, o Júnior perdeu as duas e o Barcelona de Guayaquil, né? Perdeu as duas também. E 0-6 gols pro Barcelona, 1-5 pro Júnior, ou seja, tô meio mal na fita. E o Independiente do Vale, sim, é um time copeiro aí pra Sul-Americana e Libertadores nos últimos anos. O time tem ido bem, né?
Sim, ele tem pressão também. Esse negócio de torcida não vai mudar muito pra eles. Então eles vão seguir ali mais ou menos bem.
Beleza. Vamos por datas. A gente já tem aqui alguns jogos. Só pra gente ilustrar para os nossos amigos ouvintes o que vai rolar aí nos próximos dias. Deixa eu me localizar. Onde é que tá o guia de jogos? Quais são os jogos aqui? Aqui é onde, meu filho? Me ajude, mapa. Então vamos pelo próprio Molibet aqui, que vai ter na minha frente aqui os jogos abertos. Dia 15, que se chama terça-feira, o dia que vocês estarão, sim, ou escutando esse podcast, nós teremos Colo-Colo Peñarol, que não nos interessa muito. Mas Clube Jorge Wilstermann, que joga em Cochabamba, que tem uma ligeira altitude, contra o time brasileiro do Atlético Paranaense. Você deu uma estudadinha no Wilstermann, Fernando?
Cara, eu ainda não vi nada sobre os aviadores, né? Não vi nada porque eles não estão jogando, né? Uhum. Então eles só estão treinando. Então o Atlético entra em vantagem. No ano passado eles já jogaram, né? O Atlético era outro time, um time bem melhor. e perdeu por 3-2. Foi bastante polêmico até o jogo.
Lembro, jogou bem o Atlético, mas ia ganhar. Jogou bem.
Aí teve muita. E aí eu gosto muito desse jogo aí, numa aposta do lado do Atlético. Ele veio com um underdog e veio bem alta hoje. Eu até comentei, né? Falei, pô, o time dos caras não tá nem jogando. Por mais que o Atlético esteja mal, pelo menos ele tá jogando, né? E sei lá. Vai que às vezes encaixa alguma coisa aí. E aí eu gosto muito aí, eu acho que o Atlético sai com um pontinho ali da Bolívia. Porque vai ser difícil, primeiro jogo do Wilson, assim, nesse retorno. Então tem chance aí do.
Você gosta da linha Atlético Paranaense mais 0.5 no Handicap Asiático, é isso?
É. Na verdade, eu peguei uma parte no mais no 0.0. E outro ano mais 0.5, né?
Claro, sim.
É, eu tô gostando das. É que agora baixou bastante, mas ainda assim tá uma odd bastante valor. Então, acho que tá acima de 1.80, se não me engano. Exatamente. Tem bastante valor. Não sei se vocês vão estar escutando assim nesse momento, né? Mas tem muito valor aí essa odd.
Eu quero fazer um comentário em relação ao Atlético, porque é o time que eu acompanho mais. Eu moro aqui na cidade do clube e sou torcedor deles, né? A impressão que eu tenho, concordo com o Fernando, que o time esse ano é bem pior do que ano passado, não é pouco pior, não, é bastante. E pela postura que o Atlético Paranaense teve no último jogo contra o Curitiba, que foi o clássico local aqui, né? Eles fizeram um gol no começo do jogo, 11 minutos, um chute de longe, um belo gol, e trancaram o jogo. Não deixaram o Coxa jogar. O Coxa deu zero chutes no jogo. Teve um lance que bateu na trave, que o cara cruzou a bola, fez uma curva meio maluca, lá e bateu o travessão. Mas fora isso, o jogo inteiro, hein? O Santos não precisou defender. Bom, como o Atlético levou gols em quase todos os jogos aí, dessas monte de derrotas seguidas que teve, a impressão que eu tenho é que, a partir desse jogo contra o Coxa e os próximos, a postura não vai ser igual ao ano passado, que jogou pras cabeças lá, contra o Jorge Wilson. Eles jogaram bem pra cima no passado. Não, eles vão para fechar a casinha e continuar com essa toada de não levar mais gols. Eles tentaram fazer o Atlético Furacão, que jogava para frente, futebol alegre, que jogava nos últimos anos, jogando até fora de casa, tentando fazer os gols e tal. Não vai ser mais assim. Então, a minha dica para esse jogo já é um under 2.5, por volta de 1.8, já tem essa linha aí. Se eles jogarem, como eu estou pensando que vão jogar, voltar de lá com empate, a princípio, não é um mau resultado, por causa da situação do clube em si, que não está na fase boa, e pela altitude. E também porque joga de uma forma diferente para enganar o adversário. É a previsão que eu tenho e também gosto, como o Fernando falou, da linha mais 0.5, porque é um time tecnicamente deveria ser um pouco mais qualificado, mas está na fase ruim e joga na altitude. Mas os caras estão fora de forma. Então não é porque eu sou brasileiro, que torcemos para o time e tal, que a gente vai querer pegar o mais meio. Porque é brasileiro, porque é paranaense. Mas e sim, pelos caras estão sem jogar. Mas eu dou mais preferência ao under nesse sentido. E outra lembrança é que os times da Bolívia costumam dar uma pressão nos minutos iniciais para fazer os caras ficarem com a língua no chão, realmente. E acelerar o desgaste. E nesse sentido, eu também recomendo para quem gosta de fazer apostas em cantos e o Atlético se assumir a postura de defesa, que isso é uma boa chance. Cara, qualquer corrida para 5, para 7, para corners para o time da casa pode ser interessante. É uma dica aí que nos últimos anos tem dado resultado. Vamos falar para o próximo jogo ou você quer complementar mais algo sobre o Atlético Paranaense?
Não. Não vou complementar sobre o jogo, mas eu vou complementar sobre o campeonato antes que eu esqueça. Tá bom. Os protocolos de saúde agora, o pessoal vai fazer o teste um dia antes, então eles têm que entregar aqui até 24 horas antes. E no país que eles estiverem, eles têm que fazer outro teste. Então a gente pode ter várias baixas no momento, que é diferente do protocolo do Brasil. Do Brasil, se eu não me engano, é um dia antes, né? Pra sair. Então, como a gente tem o teste não é 100% eficaz, a gente pode ter algumas coisas bem complicadas. O cara testar positivo ali e aí não vai poder jogar. E ao contrário do que é feito no Brasil, o cara não vai pro campo, não vai pra nada. Então, isso daí pode mudar muito no momento do jogo, né? Então, a gente tem que ficar bem de olho disso aí. E do Jorge Wilstermann, né? Os aviadores, né? É um aviador, o Jorge Wilstermann, era, né? Já morreu, acho que faz tempo já. Eu acho que assim, essa linha de menos 0.5 já seria muito, muito baixa, assim, para um time boliviano, mesmo se fosse antes da paralisação. Agora, depois da paralisação, com o time que nem jogou, ela tem muito valor, né? O CAP, ele melhorou um pouco, assim, é que a gente tem uma exigência do ano passado, mas ele melhorou nos últimos... Pegou times difíceis. Contra o Botafogo, o Atlético jogou bem. Contra o Coritiba, o começo de jogo do Atlético foi muito intenso, né? Ele dominou o Coritiba, né, no começo do jogo, depois fez o gol e aí...
Não deixou jogar. Ali.
É, ele não deixou jogar. Então eu acho que vai ser difícil. Eu não sei se o time boliviano vai conseguir manter o ritmo. E Cochabamba tem a altitude, mas não é aquela altitude que vai fazer tanta diferença. Vai La Paz, né? Se fosse La Paz, aí o bicho ia pegar mesmo.
Beleza, beleza. No mesmo dia, que é o dia 15, nós temos o jogo do Santos contra o Clube Olimpia de Asunción, capital del Paraguai. O Santos joga em casa e a linha está quase menos um para o Santos. O Olimpia é um time tradicional do Paraguai, junto com o Cerro Porteño, imagino que sejam os times de maior tradição e torcida. Você tem ideia de como é que eles estão, Fernando?
Cara, o Olimpia está disputando o Campeonato Paraguaio lá já faz tempo que está jogando. Não é um time que chegou agora, que está ali. Eles já disputaram... acho que uns 10 jogos já, né, desse retorno. Então ele já tá com mais de 10 jogos, eles voltaram a jogar no dia 22 de julho. Então já são praticamente 2 meses aí em atividade, lembrando que o Paraguai começou a treinar bem antes, até antes do que aqui, né? Porque eles tiveram, o protocolo deles deu certo e eles começaram a treinar antes. O Olimpia vem razoável, perdeu o clássico pro Cerro, né? Duas rodadas atrás, mas vem de 2 goleadas por 4-0. Goleou o Nacional e goleou o River Plate ali do Paraguai também por 4-0. Esse ano ele não tá naquela mesma pegada dos anos anteriores, mas é um time forte, é um time de... É o mesmo treinador, né? Pelo que eu tinha visto aqui, o Daniel Garneiro. E tem jogadores experientes ali. Não tá jogando mesmo que o ano passado. Mas esse jogo aí me agrada muito a linha de gols. É que ela tá bem baixa, ela foi bem amassada já. Mas ela me agrada bastante essa linha de gols, porque o Santos o Santos tem atacantes muito, muito bons. O Marinho tá numa fase espetacular.
Deixa o dele todo jogo.
Vai ter o gol dele ali. Então esse tá em 2.25, se eu não me engano, a linha, mas tava baixa já. Sei lá, eu acho que no mínimo uns 2 gols desse jogo sai, mas não gosto desse menos um aí pro Santos, porque é um time muito tradicional, o Olimpia, e tá em ritmo de jogo. E também não vou nesse mais um do Olimpia, que também, talvez se chegasse na linha de menos 0.75 acima de 1.90, o Santos aí é valor aí.
Tá por volta de 1.7 agora, essa linha de menos 0.75 pro Santos. E a linha de gols tá 2.5.
A linha de gols no 2.5, pra mim, sim, pré-live, essa defesa do Santos, ela falha muito, porque ela tenta sair jogando. Então ela costuma entregar gols ali, entregou contra o Vasco, entregou contra o São Paulo, mas o ataque costuma... E contra o Atlético mesmo, ele sofreu muito quando estava... Mesmo quando estava 10 contra 11, né? Um a mais. Então é uma defesa muito, muito frágil ainda ali. Não tem uns zagueiros confiáveis ali. Então o over aí nesse jogo é muito bom.
Você vai acompanhar então essa aposta provavelmente pro live, para esse over... Ou você vai fazer pré, 2.5?
Cara, eu ainda não analisei tudo aqui. Eu vou mandar ali no Aposta 10 aqui. Aposta 10, vocês já podem dar uma olhada. Minha tendência é o over, mas eu vou dar uma olhada ali pra ver os outros mercados aqui na Sportsbet.io. Vamos ver se tem mais gols. Santos, pra marcar mais de um gol, é uma aposta que eu gosto. Deixa eu ver quanto tá aqui. Primeiro tempo não... É que eu não tô achando aqui.
A linha Santos. Do Santos para marcar é over 1.5 e tá 1.70 e pouco. Ou seja, o over 1 vai estar muito baixa a odd. Tem que estar over 1.5.
Sim, sim. Tem que ser acima aqui. Mas aí fica de olho. Ou até mesmo num over HT aqui, né? Que eu acho que o jogo vai começar o Santos vai tentar ir para cima e fazer um gol ou tomar. Todos os jogos do Santos, assim, nesse. Os últimos jogos, tem sido... O Cuca assumiu meio aquele lado do galo doido, né? Aí ele tá fazendo essas coisas, tá ficando muito maluco, assim, os jogos dele, né? Então vejo bastante interesse. E só falar aqui, tem um jogo aqui, Alianza Lima, Estudiantes de Mérida. Eu gosto aqui desse 0.0 pro Alianza Lima, já é um time melhor. E o time de Mérida ali não jogou ainda, né?
Time de Mérida, porra, esse sacaneou os caras, né?
Esse daí time de Mérida. Esse trocadilho a gente tem que até deixar quieto, né? Porque tá bom.
Você tava de repente pensando em falar, né? Assim, é um time que não joga há 6 meses. E a situação dele tá pior do que. E o Alianza não vem bem no campeonato peruano, mas pelo menos já jogou 5 vezes, né? Então ele chega mais tranquilo assim. Então esse 0.0 é bom ficar de olho aí. Eu acho que pode ter valor.
Tá acima de 2 essa odd.
É, acima de 2.
Da Nobet com o Alianza Lima.
É um jogo de poucos gols. Com certeza vai ser poucos gols. O time ruim em campo é mais ou menos isso. Desculpa aí
os nossos amigos. Eu vou atravessar também mais uma informação aqui que eu lembrei agora, Fernando. O Atlético Paranaense vai sem o Nicão, tá? Ele tem problemas com altitude desde o tempo que jogava no Cruzeiro, parece. Então ele não vai pro jogo. O Atlético tem mais alguns desfalques aí. O elenco é razoável para rodar tudo, mas o Nicão vai fazer falta. Então dá uma conferida antes de decidir alguma aposta aí, porque realmente ele é o cara que problema faz a bola com altitude, rolar.
Cara, o cara desmaia? O cara é grandão. Cara,
Cochabamba, tá? O cara dá aquela tremida já, né? Ele se lembra de alguma coisa que aconteceu na altitude, e aí pronto, né? Ele balança as pernas, Cochabamba, e não joga. É um problema pessoal.
A Cocha fica bamba.
Eu já tive lá, faz. É complicado lá. Você sobe uma escada assim rapidinho, tal, chega no quarto do hotel. Você vê assim, tomar um sangue. Ele tá até correndo sangue no nariz. Só porque subiu a escada muito rápido.
Já tá perto de Jesus, né?
De Deus, né?
Vamos para o próximo jogo de time brasileiro. É o time fiasquento. O líder que não faz nada e perde com um jogador a mais. O Colorado Chapolin. O Inter joga em casa.
O Inter ainda dá red, né, quando cara? Você vai contra ele, né? É quando você vai contra ele, dá red, porque eu fui contra o Inter. Mas logo no começo os caras expulsam o jogador, eu falei, meu Deus, agora deixa eu cobrir essa aposta aqui.
Você cobriu,
já,
né? Aí deixou de ganhar.
Não ganhei quase nada. Nem pra fazer um gol esse time serviu. Nem pra fazer um gol. Mas tudo bem, vamos esquecer isso daí. É melhor nem lembrar.
Eu confio lá, tanto no
Inter. O Inter, a torcida fica ainda gritando, mesmo perdendo, né? É porque eles fizeram jogo de costas, né, cara? Os meninos não sabem isso.
Pra
né?
não passar.
Na verdade, eles não assim, nem se interessam por futebol.
Cara,
eles se interessam em estar torcendo.
Eu confio tanto no Inter que quando expulsaram o cara do Goiás, tava 0x0 ainda, eu entrei no under 2,25. Porque eu falei, bom, o Goiás não vai fazer gol. O Inter não faz 3. Então ganhei, né? Ganhei.
O Goiás fez, mas você ganhou porque o Inter
não fez. Aí me ferrou, o Goiás fez, eu tava com o Inter, tava com o under. Eu falei, pô, tá merda.
Tem um tabu grande aí do Goiás contra o Inter aí. O Goiás sofre lá em Goiânia. Desde que ele entregou aquele jogo pra derrubar o Corinthians, ele sofre lá.
Pois é.
Em 2000 e tarará lá.
Mas vamos falar do América de Cali. América de Cali é Colômbia, né? E eles estão atrasados também, estão meio fora de forma.
Na verdade, o América voltou a jogar no final de semana.
É pouco,
eles disputaram a Supercopa da Colômbia contra o Junior de Barranquilla. Ganhou fora de casa por 2x1 no dia 8 e perdeu em casa por 2x1, por 2x0 e perdeu o título também, né? Já começou bem. Time vermelho, dois times vermelhos é complicado. O América de Cali, né, bem conhecido aí pra quem acompanhou alguma série da Netflix e outro, um time bem conhecido da Colômbia. Perdeu 3 vezes a Libertadores, trivice, né? Cara, eu acho bastante valor assim, esse menos 1.25 do Inter. Sei que você não gosta do Inter, mas eu acho que vai dar um 2x0 aí, tranquilo pro Inter. Ou um Inter para vencer, ou ambas não marcam aqui.
Mas rapaz, o Inter. Depois do último fiasco, tá na cara que esse time vai se trancar ali atrás e ganhar de 1x0 com um homem a menos. Ficou fácil agora, é o segredo. Com menos 1,25 só funciona essa linha se os caras se atirarem assim, pra frente e levarem
contra-ataques. Então vai ganhar, a Galhardo mete 2 nesse jogo.
Bom, eu tenho minhas dúvidas, mas tudo bem. É a opinião do Fernando aí. Vamos para o dia 16. Aí sim, o time que joga pra frente e perde, é o Grêmio.
O Grêmio nem pra frente, tá jogando nem pra trás.
Pro lado,
cara, né? O Grêmio,
pra fora do
o
campo.
O Grêmio tem um confronto aqui um pouco mais complicado. Não que o Católica esteja mil maravilhas, né, mas é um time que já vem de 3 vitórias seguidas ali. Começou meio estranho ali, perdeu do União Espanhola. Mas ele vem de 3 vitórias seguidas. E é um time que já tirou o Grêmio, né? Temos uma mini rivalidade, até com o Lucas Prato, inclusive, fazendo gol naquela quarta-feira que todos os brasileiros foram eliminados. Sim. Naquela semana, que todos foram eliminados. Acho que o pessoal nem lembra disso daí. Mas o Grêmio perdeu em casa do Católica, em 2011, que o Santos acabou campeão, né? E assim, eu não vejo, assim, tanto favoritismo assim para esse menos 0.25 aqui do Grêmio. Não.
Jogando
eu
fora, lá no Chile.
É um jogo bem com cara de under isso aqui, viu?
A linha está 2.25. Só que o odd baixo.
É,
1.77.
Eu já vou no under 2 logo de uma vez.
Claro, né?
Mas o Grêmio, ele não vem conseguindo jogar. É aquele Grêmio do Renato de 2016, 2017... até 2018, assim, não existe mais, né? E não tem muita alternativa ali, ele não tá conseguindo fazer. E eu acho que o Grêmio vai para aquele estilo dele, né? De não sofrer gols, somar um pontinho ali fora. Não sei também se esse Católica é tão forte, assim. Mas eu gosto aí desse under aí nesse jogo.
Beleza, beleza. E o Grêmio não tá fazendo mal a ninguém, né? Não machuca ninguém, não, numa fase meio esquisita. Erra pênalti, enfim. Tá virando o time do Red, tá ficando meio vermelho até o azulzinho do Grêmio.
É, o Grêmio ontem perdeu no ano passado ele perdeu aí no Chile, na Católica, né? Foi 1-0.
Ok, ok. Pra quem quer sofrer, o Grêmio menos 0.25. E eu tô mais propenso ao under, que nem o Fernando comentou.
Se eu fosse pegar aqui, eu pegaria o lado do Católica 0.0, logo de uma vez. Que se é pra sofrer, eu já falo que é pra sofrer com o de alta, né? Uhum. O de sofrer por o de baixa, porque se eu vou ficar triste, vamos ficar triste por algo bom, né?
Entendi. Beleza, beleza. No dia seguinte, quarta-feira, joga o Palmeiras, é isso, né? Quarta-feira, vou entrar o Clube Bolívar. Esse Clube Bolívar é... Da onde? Eu já me confundi de onde que é esse time.
O Bolívar é da Bolívia.
Não sei, é tanto Bolívar, Simão Bolívar, que tem. Podia ser Peru, Colômbia, que eu não saberia
de. Clube Libertador de Bolívar. Bolívar La Paz. Aqui tem a situação da altitude, mas eu acho que o Bolívar não vai fazer mal nenhuma aí, não.
Pois é.
O Brasil já tá acostumado a jogar com ele lá. É Palmeiras DNB aí e esperar o dinheiro cair na conta.
Ô, louco, Palmeiras, que beleza, que beleza. Vou até passar de jogo, porque ficar discutindo já tá definido.
Não, falando sério, só explicar aqui. Ontem eu mandei um esporte mais um nesse jogo do Palmeiras, não sei se você chegou a ver ali, mas eu expliquei o motivo, né? O Palmeiras é um time reativo, bem reativo mesmo. Ele tem jogadores velozes ali na frente, é uma molecada, e ele espera o outro time mesmo. Se um outro time não oferecer espaço pra ele, ele sofre se ele não tiver um time atacando. E provavelmente o Bolívar deva ter essa proposta de atacar, né? E aí o Palmeiras tem todo o campo pra ele, tem jogador bom. Luiz Adriano, que não jogou no domingo, faz muita diferença. Ele é um grande centroavante, eu não sei como o Brasil demorou tanto pra achar o cara lá. O cara é bom pra caramba, sempre achei ele um bom jogador. Desde a época do Inter ele já era bom, mas o pessoal achava o Pato, né? Não sei o porquê, o pessoal achava o Pato bom. Mas o Luiz Adriano sempre foi um bom centroavante, tanto que foi bem na Europa, né? Ele ficou no Shakhtar porque ele quis, mas foi sondado pelo Milan, foi sondado por um monte de times ali, né? Ele é um bom centroavante. E o Palmeiras com o campo ali, eu acho que o Palmeiras não perde esse jogo, não. Só se...
Pois é, e se os caras ficarem paradão, também não toma gol, porque a defesa tem sido forte, né?
Interessante. Esse jogo contra o Sport aconteceu um gol ali no começo e depois o Palmeiras perdeu um homem a menos, mas o Sport vem evoluindo também. E historicamente o Sport sempre dá trabalho pro Palmeiras também, então é outro esquema. E esse Bolívar aí não vai conseguir, acho que, nada com esse Palmeiras, não. Vai ser difícil.
Tranquilo, tranquilo. Quinta-feira temos mais brasileiros em campo. O São Paulo Futebol Clube enfrenta um time cascadura, o River Plate da Argentina. E o São Paulo é considerado favorito por 0.5, mais ou menos alto, acima de 2, ou menos 0.25 baixo. Então, vai ser um jogo difícil. Obviamente, não é de costume o River dar essa vantagem, mas como nós comentamos no começo do programa, o problema Covid vai incomodar os argentinos. Difícil mensurar isso, né, Fernando?
É, eu pegaria esse menos 0.25 aí do São Paulo, que eu acho que o São Paulo vem jogando bem, vem jogando muito bem, inclusive. Cara, dói falar isso daí, né? Mas tá jogando bem. É um time que é intenso, pressiona a saída de bola.
Dói. Que isso?
Dói. Deixa o cara. A dor é dele, tá se metendo, por quê?
Não, mas a questão é que o São Paulo demorou só uns 5 anos pra poder treinar o time. Só isso.
5 anos, 20 anos que
isso é verdade. A proposta do nosso treinador é de que daqui uns 8 anos a gente conseguia um terceiro lugar aí no campeonato.
Mas eu acho que o São Paulo, né, no caso aí, leva muita vantagem, porque o São Paulo tá jogando bem e o River, o River é um bom time, mas ele já costuma sofrer aqui contra o São Paulo no Morumbi e ainda tem esse esquema aí de falta de ritmo, né? Então, pra mim, o São Paulo é bem favorito mesmo. Essa linha de menos 0.25, acho que tá 1,80 aí,
não tá? Não, tá menos ainda. Pelo que você tá falando aí, vale a pena esperar os caras cansarem um pouquinho e pegar o 0.25 maior. Tá 1.75, 1.74, tá muito baixo. Tinha que pegar 1.8 pra 5.9. E eu acho que em 10 minutos de jogo tá valendo. Diferente da Champions League, os nossos campeonatos continentais, a Libertadores principalmente, costumam ter placares baixos e primeiro tempo mais ainda. Então, eu acho que dá pra pegar uma odd melhor aí. Tem gente que não gosta de apostar no segundo tempo no time teoricamente favorito, porque começa a andar muito rápido a odd. Mas enfim, eu acho que começando um pouco o jogo, vai pro menos 0.25 e se mantém. Então acho que dá pra pegar tranquilamente essa odd confortável aí.
Se for ali, vai se manter. Só um adendo, né? Nos últimos anos a Libertadores ficou andando, né? A Libertadores, depois colocaram essa porcaria de gol qualificado,
claro,
né?
Claro, sim, os caras querem tomar.
Em 2000, carará, era só jogo de 3x3, 4x4.
Os times de casa não querem tomar o gol, né?
Aí fica essa porcaria aí, ninguém quer perder mais, né? Uhum. Então, mas o São Paulo também, eu concordo, eu acho que o São Paulo ao final vai vencer esse jogo aí. Não vai ser uma vitória de 3x0, não, vai ser um jogo difícil. Até é difícil porque o São Paulo às vezes se complica, né? Então, eu não gosto nesse over 2.25, mas se tiver um over 2 aí já começa a mudar de figura. Porque aí já vale. Porque assim, o River tem qualidade, né? É que é muito complicado a gente saber como vai chegar. Os caras tiveram um monte de casos de Covid. A gente não sabe se vai ter caso de Covid do River pouco tempo antes do jogo. Do São Paulo a gente já sabe que tá mais controlado e tal, porque o Brasil já... A Argentina tá voltando, ela tá voltando, então a gente não sabe qual vai ser, né? E ainda mais jogando no Brasil aqui. Então é um jogo bem difícil, mas acho que o São Paulo aí leva. Ou pelo menos não perde, né?
Ok. Agora falar do atual campeão. O Flamengo, clube de regatas, joga fora contra o Independiente del Valle, que é o time que tá enfrentando tudo que é brasileiro todo ano aí. É parceiraço nosso quase já, né? E o Flamengo é favorito jogando lá. Não teremos no Flamengo Diego Alves e o Bruno Henrique está voltando de contusão. Sim. Ele já estava meio sonolento, então não dá para confiar muito nele. O Flamengo está devendo muito aí para a galera, devendo dinheiro, inclusive porque a galera meteu grana nos seis, seus orelhudos. E tá foda, bicho. O Flamengo aí deu um head geral aí no último jogo aí, tomou 2 do Ceará, pois...
Eu acreditava bastante nesse Flamengo aí. Não mandei a dica, porque eu até conversei, passei no Telegram da aposta dessa, falando sobre isso, que semana de Libertadores é muito complicado você apostar em alguns times, né? Porque a gente ainda não sabe. Mas no caso do Flamengo não, porque o Domenech já tá mudando mesmo a escalação toda semana, né? Então não tem muito isso. E tem um elenco muito forte, né? O Flamengo tem um elenco muito forte. Mas eu não vejo esse 0.0 pro Flamengo com valor, não. O Del Valle também vem jogando faz tempo.
É menos 0.25. O Flamengo é favorito fora.
Não, eu não vejo valor nisso daí pré-live, é claro, né? Chegando no live, tudo pode mudar. Pode ser aquele Flamengo que fez contra o Bahia. Mas o Bahia tá mal das pernas. O Flamengo tem ido bem fora de casa. Estava indo, né? Até esse jogo contra o Ceará. O time foi muito mal. É, lá no Del Valle é em Quito o jogo, né? Então aí tem altitude também. É, esse Flamengo do Domenech não tem o mesmo entrosamento daquele do Jorge Jesus. E o Del Valle tem feito jogos bem malucos, né? Ele tava vencendo um jogo que eu tomei um head aqui. Ele tava vencendo 4x0 o Macará, tomou 4x4. Ontem ele saiu perdendo do Delfim.
0x2 e virou. Eu tava neles, 0x0. Quando o time de fora abriu 2x0, eu falei: Flamengo! Da Colômbia, desgraçado, do Equador, sei lá onde que é esses caras. Pô, aí fechei o jogo. Quando vi no dia seguinte, 4x2. Opa, esse aqui é muito melhor que o Flamengo.
Os últimos 5 jogos dele foram todos over 2.5. É um time sem pressão e eles vêm babando.
Mas faz tempo que eles jogam assim, né, Fernando? É um time assim que joga um jogo de futebol bonito de se ver e propondo, correndo, se esforçando, enfim.
Eu conheci de perto ano passado esse time, de perto mesmo, vendo ele jogar. Nunca, eu falei, meu, esse time vai, por isso vai passar por esse time aí, de um jeito ou de outro, vai. Então não tomou um 5x0 em Itaquera, sei lá por quê. Os caras não viram nem a cor da bola.
Os caras jogam com intensidade.
Mas era que chegou, ninguém conhecia ele. E meter, aí na final também, meter o underdog, eu falei, cara, esse Colom aí não aguenta esse time, não. O time do Del Valle é bom. É bom. E esse over também é bom pra ficar de olho. O Flamengo é um time over agora. Sim. É, não tem uma defesa confiável e tem um bom ataque. Então o over 2 aí tá
2,25 no momento.
É, tá, mas tá bom também essa linha.
Claro,
tem
só esperar aí 10 minutinhos, 7 minutos e mandar bala.
Essa linha aí, cara, esse jogo é cara de over, dois times que tem bons ataques. E, então eu acho bem legal. Eu iria, assim, pra live, devo ir no Del Valle aqui, ou nesse over, vou olhar agora aqui também, né? Depois que a gente parar, vou dar uma...
Porque o Flamengo não sabe jogar de forma diferente fora propor o jogo, e os caras também. Eu gosto muito dessa aposta no over. Inclusive, enquanto nós estamos falando aqui, eu tô mandando bala nela aqui já, apostando.
Vai diminuir.
Não vou perder tudo, tempo, porque até o pessoal ficar escutando isso aqui, ele já derruba a linha, pessoal.
O Flamengo é um time que vai precisar de bastante tempo aí pra dar uma melhorada ali. É, eu acho que muito jogador ali jogou que nunca jogou na carreira, né, cara? Eu penso bravo, mas o Bruno Henrique, cara, ele foi no Wolfsburg. Ele fez um puta de um jogo contra o Real Madrid. Não sei se você lembra que no jogo o Wolfsburg meteu 2x0 no Real Madrid lá na Alemanha e foi, tomou 3x0 na Espanha, 3 do Cristiano Ronaldo. Ele jogou um jogo na carreira dele lá contra o Wolfsburg, depois sumiu e ele começou com o Goiás. Sim. Só que o ano passado jogou muita bola, cara. Ele jogou muita bola mesmo, ele e o Gabigol.
Talvez
Gabigol
nunca mais jogue, né?
Eu acho que tem que pensar, né? Que ano passado a gente tava superestimando o Campeonato Brasileiro, entendeu? Uhum. Eu acredito que os times em si, eu não me lembro de nenhum time além do Flamengo, talvez o Santos, do Paoli, né? E tava tipo, não sei se tava também jogando bem, eu tava meio desesperado correndo atrás do Flamengo. Parecia que, na verdade, acho que...
Foi bem fraco o ano.
Não, não foi o outro time, a não ser o Flamengo, que tava jogando bastante, bem e direitinho. Não tinha. Na verdade, eu acho que a gente tava superestimando o futebol brasileiro ano passado, e o Flamengo tava só acima da média, entendeu?
Que quando... pra quem não tem nada, metade é o dobro, né? Não tinha time o ano passado, assim, e o Flamengo mudou muito, né? O Jorge Jesus botou um time pra frente, o time tinha confiança e era um bom time e pegou.
Tem que pensar o seguinte, por exemplo, que por anos, né, o Brasil ficou com os mesmos técnicos se revezando, né? No fim, queria um tipo de jogo médio, né? Um tipo de jogo médio. Aí vem um cara do louco e diz assim, olha, cara, se é pra jogar assim, vamos jogar pra cima pra ver o que acontece. Quando joga pra cima, acabou. Os caras ganharam taticamente, né?
Mas tinha um elenco que podia permitir isso também, né? Não é só
também,
vontade,
claro,
né?
Também, né? Mas assim, mas o elenco não tá tão diferente assim como o ano passado. Não tá muito diferente. O melhor jogador deles, que era o do meio, o Gerson, não tá produzindo tanto quanto...
É, Caiu muito.
Mas não joga, porque não tem jogadores tão assim, acima da média, assim. O jogador acima da média não fica no Brasil. A gente sabe que jogador bom mesmo não fica muito tempo no Brasil. Isso é fato. Se o cara for. Se eles olharem e falarem, esse cara tem jeito, o cara vai embora. Ele vai embora a hora que quiser. Não tem essa de, o Flamengo tem força pra segurar, não tem. Se o jogador quiser sair pra um time da Europa, se chegar um United aí querendo levar o Gerson, você acha que ele não vai querer ir? Sim. Ele não é bobo, né? Vai querer, vou ficar aqui. Vai jogar com quem aqui? Então é bem complicado. Mas eu acho que o futebol brasileiro precisa rever muitas coisas, né? E mais esse ano, basicamente na Libertadores, eu acho que o Brasil vai sobrar bastante. É muito complicado a gente pensar aí, porque se para nós tá ruim, para os outros tá pior ainda. A gente ainda é o país, talvez. O Uruguai, que é um país um pouco legalzinho, assim, não tem a força no futebol assim mais. Tinha antes, né? Nem financeira e nem de elencos, né? É um país muito pequeno. E aí eles não poderiam. Talvez o Equador com o Del Valle aí possa surpreender, porque já é um time há mais tempo. Mas de resto aí eu acho que os brasileiros vão nadar de braçadas aí. Pelo menos essas próximas, nessa primeira fase aí. Que até o pessoal acordar, o Brasil já garantiu vaga dos seus sete times já aí pra frente.
Maravilha, maravilha. Pessoal, esse é um podcast especial, diferente, curto e grosso. O Bruno fica com a parte da cultura tal, que é um cara mais esperto, e eu com a grossura, né? E o Fernando em falar as coisas pra vocês ficarem por dentro. Então, nós vamos encerrando esse programa, agradecendo o Fernando por dar uma leitura aí da opinião dele sobre os adversários dos times do Brasil. E vamos que vai ter jogo hoje mesmo. Enquanto vocês estão ouvindo aí, pode estudar aí e ficar ligado que já tem jogo nessa terça-feira. Alguma dica mais de como apostar assim na tua visão, fora que você já falou que tá torcendo, tá acreditando muito nos times brasileiros, Fernando?
Eu fico de olho nos times nos países que já voltaram antes, que já tem mais ritmo de jogo. A gente viu aqui no Brasil mesmo que isso conta bastante, e fica muito de olho nas escalações uma hora antes do jogo. Porque pode mudar muita coisa. Esse protocolo da Comembol aí eu achei muito maluco mesmo. De no dia, assim, acaba com o trabalho do treinador, acaba com o trabalho do apostador. Então, o certo seria ter feito igual fez a Champions, né? Mas já que não dá pra fazer, vai ser difícil aí. Então, eu acho que pode ter muito desfalque assim, de última hora. Vamos olhar aí como vai ser essa primeira rodada aí, né? Esses primeiros 16 jogos aí, pra ver o que vai acontecer com esse protocolo aí da Comembol.
Eu também quero avisar que o Sassá foi mandado embora do Coxa, porque depois que perdeu o Atletiba, foi pra uma festa e aglomeração, bebidas, narguilê e tal, aí já vazou na rede social, então Sassá não vai pra Libertadores. Ah, o Coxa também não vai, né?
Não, o Sassá pode ir, né?
Agora pode, porque foi liberado. Justa causa, por quê? O cara que vai em festa, o Zue e tal, pode passar pro resto do time, né, cara?
Então, ele só não passa se tiver um motivo. Se ele tivesse ganho. Aí ele poderia ir. É verdade. Aí ele pode ir. A gente passa o pano quando ganha. Concordo. Mas eu do Sassá agora. Cara, o Coxa não vai sobrar mais ninguém, né? Já não tem mais ninguém. Manda o melhor atacante embora. Já sabe que o cara é meio maluco. Já sabe que é contratado. Cara, o Sassá, eu já falei, ele é jogador pra... que podia jogar em qualquer time do Brasil, cara. O cara tem potencial, mas é muito maluco, né? Muito maluco.
Beleza. Então, muito obrigado.
A chance de ele jogar Libertadores é grande agora.
pode ir lá pro, sei lá, pro um time aí qualquer. Vai pro Del Valle lá. Não, Del Valle não dá certo, porque o Del Valle tem jogador bom.
La Mérida.
Vai pro Mérida, né? Acho que o torcedor do Coxa quer mandar ele pro Mérida mesmo.
Defensa e Justiça.
Bom,
aí não vai dar certo, não.
Por falar em Defensa e Justiça, o time do goleiro Bruno, o Rio Branco do Acre, Rio Branco do Acre, né? Jogou a final contra o Galvez, que é o time da Polícia Militar. E o time da Polícia, os Polícia, não deixaram o Bruno ser campeão acreano, não vão jogar Libertadores, Copa do Brasil, Série D, porque a polícia fez a sua parte e deixou o cara lá pra trás. das grandes.
É, mas vai jogar o Série D. O Rio Branco joga a Série D.
Oh, o branco é bom, porque mata o goleiro, né?
É, o cara deu um chute lá que quase matou o goleiro, mas. Encerramos mais um ApostaCast. Muito obrigado pela sua audiência. Até o próximo. Valeu.
Falou.
O ApostaCast é um programa apoiado pela SportsBet.io, o site das odds turbinadas.
SportsBet.io. Fun, Fast, Fair.